Muito bom dia, senhores deputados. Já temos neste momento o quórum de funcionamento da comissão. Eu, como ninguém me está a ligar nenhuma, eu decido, libero e está encerrada a sessão. É o que posso fazer. Pronto, reiniciando os nossos trabalhos, que eu já tinha iniciado, interrompi, fechei a sessão e agora reinicio porque... Pronto, já temos condições, temos quórum e temos condições também de funcionamento. Como informações, tenho a única informação que tenho é que o projeto de resolução 218/13 do Bloco de Esquerda, que reforça a proteção aos doentes na doença, foi por determinação de Sua Excelência o Sr. Para, Presidente da Assembleia da República, concordou, foi enviado à 8ª Comissão. Portanto, e temos duas petições para distribuir, que é em que o primeiro subscritor é António Martins Moreira, pretendem que seja construído um novo edifício destinado ao Centro Hospitalar Oeste, do Oeste, barra EP, EPE, com sede em Torres Vedras. Cabe ao Partido Socialista, que depois dirá quem fará o relatório. Obrigado. Nada. Para tudo é preciso uma Maria Antónia. temos também a 143/3/1, a Associação para o Desenvolvimento da Figueira, ADF. O assunto é a celebração de acordos de cooperação para a abertura da unidade de cuidados continuados, que cabe ao PCP. Depois, mais tarde, a nossa deputada Carla, que não está cá, no Cruz não está cá, foi que é sempre muito pontual, mas terá outra comissão de certeza. Nós informaremos e fará o relatório quem o PCP indicar. O ponto 2, apreciação e votação da ata 37 relativa ao dia 6 de julho. Alguém tem alguma sugestão ou alteração? Ninguém tem. Passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, que é a discussão e votação do relatório final da petição 70/13/1. Pretendem que o Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar volte a ter internamento em medicina interna e solicitam a melhoria do serviço de urgência. O relator é o Sr. Deputado Hugo Costa, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todos os senhores deputados e também agradecer a oportunidade de ter sido relator desta petição, mesmo não sendo deputado nem efetivo nem suplente da Comissão de Saúde. Esta é uma petição que tem logo uma particularidade. Os subscritores colocam no seu texto que a petição tinha 7 mil assinaturas. Os serviços da Assembleia da República dizem que só tem 2 assinaturas válidas. Conheço o processo. O processo foi, ou existiu realmente um processo de assinaturas. Eu sou do Conselho de Tomar. Contudo, devido talvez à desinformação, não, os procedimentos para as assinaturas não seguiram os trâmites legais, não tinham os dados todos necessários. Os peticionários foram informados da situação pelos serviços da Comissão de Saúde e também primeiro pelos serviços do PAR e depois pelos serviços da Comissão de Saúde. Disseram que obviamente já seria impossível repor as 7 mil assinaturas e disseram que devia continuar o processo independentemente só as assinaturas das 2 pessoas proponentes poderem ser consideradas válidas porque foram os dados que eles depois acabaram por indicar. Por isso, é uma petição que, do ponto de vista formal, apenas tem 2 assinaturas, contudo, expressam uma grande vontade popular porque, na realidade, recolheram 7 mil assinaturas. O Centro Hospitalar do Médio... O Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar integra o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Nesta comissão não vale a pena também estar aqui novamente a especificar os problemas que o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem. Tem 3 polos, Tomar, Torres Novas e Abrantes. O polo do Tomar é um polo que historicamente é o mais recente, contudo também é o que tem perdido mais valências ao longo do período. E é um grande desejo da população ver reforçado as valências do Centro Hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente no caso do Hospital do Tomar. A questão da medicina interna é uma questão crucial e transversal e em que todos os partidos políticos concordam. Existem até um conjunto de deliberações, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, quer também é consensual, e estão aqui outros deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, é consensual que a medicina interna seja instalada em Tomar, até para garantir que o hospital tenha algumas condições. E o próprio Ministro da Saúde, recentemente, numa deslocação à cidade de Tomar, garantiu que o Centro Hospitalar do Médio Tejo ia ter medicina interna nos três polos, por isso abrindo em Tomar. Neste momento a medicina interna funciona quer em Torres Novas, quer em Abrantes. Também esta petição pede mais valências, nomeadamente quer de urgência, quer de pediatria em Tomar. Obviamente que é uma petição em que, não sendo obrigatório pelo regimentalmente, contudo, pelo número de assinaturas que existia na prática, decidi ouvir os peticionários. Os peticionários apresentaram a questão. Também existe um conjunto de petições relativamente análogas, uma petição sobre todo o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que acaba por também defender que quer a medicina interna, quer a urgência, quer outras valências, além de Tomar. Também existe um conjunto de projetos, existiram recentemente um conjunto de projetos de resolução de todos os partidos, excetuando o PAN, penso eu, todos os partidos apresentaram projetos sobre o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Sei que o do Bloco de Esquerda e do PCP já foram votados, mas também ainda faltam ser votados, quer o do Partido Socialista, quer o do PSD, quer o do CDS, quer o do Partido Ecologista aos Verdes. Por isso, é uma matéria que reúne amplo consenso a nível da Assembleia da República a resolução do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Como relator da petição, não posso propor que ela vá a plenário, porque não carece das questões regimentais legais para qual seria necessário. O Governo foi questionado em relação ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, em relação à outra petição que também corre nesta comissão, e por isso colocámos a informação do Governo em relação à petição do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de forma a dar mais informação, porque o Hospital Nosso Senhor da Graça em Tomar integra o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e a nível do relatório é esta a situação. E novamente, eu, enquanto deputado eleito pelo Distrito de Santarém, reforço que o Centro Hospitalar do Médio Tejo é um problema que deve ser resolvido, e que deve ser resolvido de forma mais consensual possível, porque é um problema de resolução consensual. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, minhas palavras são para felicitar o relator e apenas acrescentar que, relativamente a esta petição, e o PSD tem reunido com alguma regularidade, quer com a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, quer com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, e dizer que nós acompanhamos as preocupações relativamente a algumas dessas valências. Já tivemos também a oportunidade de apresentar um projeto de resolução naquilo que diz respeito à medicina interna. Relativamente à pediatria, as informações que vamos tendo é que não existe massa crítica para abrir um serviço de pediatria, mas, contudo, fica à consideração da tutela essa abertura. E relativamente aos serviços de urgência médico-cirúrgica, eu relembro que foram alterados na reforma de 2008 e por despacho da tutela de então. Desde essa altura houve realmente uma alteração àquilo que eram os serviços médicos ou cirúrgicos desta unidade. Durante estes anos vieram-se a revelar que provavelmente não terá sido a melhor opção, e portanto neste momento nós também acompanhamos as preocupações que provavelmente terá que haver aqui uma nova visão sobre esta valência, e portanto estamos de acordo do que foi aqui dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Antes de mais, quero felicitar o deputado Costa, meu colega, nosso colega eleito, tal como eu, pelo Distrito de Santarém, que traduziu de uma forma muito, muito rigorosa e acertada a realidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo e, em particular, do Hospital de Tomar. E, portanto, eu só aproveitaria ainda para chamar a atenção por uma particularidade. É que, curiosamente, enfim, coincidência ou talvez não, a situação do Hospital de Tomar e dos cuidados de saúde na zona de Tomar está interligada com a petição que vamos analisar a seguir, com a qual eu fui relator, que tem a ver com uma região do Distrito de Santarém, já algo interior e muito afastada dos grandes centros. E, portanto, é muito natural, neste caso concreto, que as pessoas da região de Tomar, quer as pessoas depois da zona da Frazoeira, que vamos analisar a seguir, se sintam muito afastadas, pelas mais diversas razões, dos serviços públicos. E, portanto, quando lhes tocam num hospital, depois de ser numa zona já bastante privada de empregos, a que foram retiradas um conjunto de serviços públicos, é natural que as pessoas dessa região, como digo, muito afastada, e as regiões do interior, se sintam e façam ouvir a sua voz no sentido de defender aquilo que têm a direito, que é a boa prestação de cuidados de saúde, a par de muitos outros serviços públicos também que se acham com direito. E, portanto, revejo-me totalmente naquilo que disse o deputado Costa, felicito mais uma vez e a tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Relator, se tem alguma... Faz favor.
Apenas, Sr. Presidente, para agradecer as palavras do deputado Nuno Serra e do deputado Carlos Matias, ambos deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, que conhecem a realidade, e também uma última nota, este hospital. Sobre este hospital, o Médio Tejo tem 200 mil habitantes, nos quais cerca de 100 mil estão colocados sobre a ordem de influência deste hospital. O concelho com mais habitantes do Médio Tejo é Oré, que está sobre a influência deste hospital. O segundo concelho do Médio Tejo com mais habitantes é Tomar, que está sob a influência deste hospital. E depois ainda há Ferreira do Zêzere, que é um concelho mais pequeno, mas que também está sob a influência deste hospital. Ou seja, acaba por ser um pouco estranho ser o hospital com menos valências quando, digamos, que representa 100 mil dos 200 mil habitantes do centro do Médio Tejo. Isto é uma questão que deve ser colocada, até porque, obviamente, Se os doentes de Orém, vamos aqui colocar a situação de Orém, se os doentes de Orém não se sentem bem servidos no centro hospitalar do Médio Tejo, tendem a ir para outros centros hospitalares, e bem, até porque neste momento existe essa permissividade no Serviço Nacional de Saúde, o que também retira pessoas ao centro hospitalar do Médio Tejo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Felicitava também pela forma como apresentou o relatório e como redigiu também, e portanto também o felicitava por isso. Passava então à votação, já fizemos a parte da discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade este relatório. Passávamos então ao ponto 4, discussão e votação do relatório final da petição 86/13/1 quanto ao encerramento do polo de saúde da Frazoeira, em que o relator é o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Frazoeira não é muito conhecida, mas, pelo que vejo, mas tem a particularidade, uma particularidade, se me permite, boa parte, que foi aí que pela primeira vez foi tocado o hino nacional da portuguesa pela banda da Frazoeira. Eu também não sabia, é uma curiosidade, mas que coloca, nem que fosse por outra razão, coloca a Frazoeira no mapa. A petição é contra o encerramento, ou contra a ameaça, ou contra a suspeita da ameaça do encerramento do polo de saúde da Frazoeira. Este polo de saúde, esta petição é promovida pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, e conta com 1.294 assinaturas. A Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, apesar de se chamar Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, de facto é uma união de freguesias na sequência da última reforma do poder local, e o Centro de Saúde, ou o Polo de Saúde da Frazoeira, além de atender utentes da União de Freguesias, que deu origem à Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, atende ainda utentes da Freguesia do Beco, também do Conselho de Orém. Isto para dizer que, sendo, enfim, um polo de uma unidade de saúde, atende utentes de uma região do interior, muito afastada, como disse ainda há pouco, e particularmente dispersa do ponto de vista urbanístico. Portanto, é uma população muito idosa, que vive espalhada por uma área bastante extensa e que, portanto, sente muito a dificuldade de aceder aos serviços de saúde, tanto mais que é uma região muito privada, ou quase totalmente privada, de transporte transportes públicos e em que a distância é um fator crítico para o acesso ao serviço de saúde. Portanto, é neste contexto que aparece esta petição, que, diga-se de passagem, resulta de uma movimentação popular muito ampla, numa zona, deve dizer-se, de facto, de pessoas muito envelhecidas, mas que sentiram de uma forma muito, muito acentuada esta ameaça de retirada do polo de saúde. Como disse, ela foi subscrita por 1.298 pessoas da freguesia, e esta freguesia é servida por médico desde 1971. E, portanto, há umas largas dezenas de anos. E durante muitos anos, durante décadas, teve médico 5 dias por semana e serviço de enfermagem que ainda mantém nos 5 dias por semana. Os subscritores da petição manifestam preocupação pelo facto de não haver médico para as consultas de risco, nomeadamente grávidas, crianças, hipertensos e diabéticos, que diz que serem cerca de 120, desde que em setembro de 2015 deixaram de ser vistos médico de família, porque passou o serviço a ser garantido por médicos através de uma empresa prestadora de serviços, que suponho, isto é suposição minha, não terá a especialidade de medicina geral e familiar e, portanto, não poderá atender utentes de risco. E, portanto, a petição dá conta dessa preocupação das populações, que tiveram sempre um médico residente e que passaram a ser servidas de uma forma bastante irregular e de uma forma minorada, em menos dias da semana, apesar de continuarem, de facto, a terem serviços de enfermagem. E, portanto, digamos que compreende-se o receio das populações face à redução da oferta de serviços e ao facto de ser reduzida, enfim, que não serem atendidos doentes de risco, utentes de risco, os receios são algo compreensíveis. A extensão de saúde tem umas instalações muito boas, junto mesmo anexa à junta de freguesia. Eu conheço, os visitei-as. São, de facto, instalações muito boas e, portanto, o que torna ainda mais incompreensível para aquelas pessoas que, sendo população envelhecida, muito, com muitos doentes, muito afastada da sede do concelho, que sempre teve, desde 1971, primeiro médico de família, não se torna muito, torna-se um pouco incompreensível a irregularidade com que o serviço começou a ser prestado e daí a origem desta petição. O objeto da petição está bem especificado, o texto é inteligível. O primeiro peticionário encontra-se corretamente identificado, é o Presidente da Junta de Freguesia. E, portanto, do ponto de vista formal, a petição reúne todas as condições necessárias para a admissão. Os peticionários foram ouvidos, basicamente desenvolveram o argumentário da própria petição, trouxeram alguma informação que vai ser anexa e entregue a esta comissão, explicando, enfim, o contexto em que tudo isto surge e o historial que eu ainda há pouco referi. Eu entendi como relator que deveria pedir informações ao Governo. Essas informações foram pedidas no dia 28 de Abril, mas tardaram, a resposta tardou quase mais de dois meses, daí também só agora este relatório chegar aqui, porque entendi que seria importante a resposta do Governo. O que o Governo diz, basicamente, é que está assegurado o serviço da Frazoeira, o atendimento médico na Frazoeira é para continuar, que estão assegurados 3 dias de médico e assegurado o serviço de enfermagem em permanência. Portanto, foi esse, no essencial, o teor da resposta que nos foi dado. E que, como recurso, sempre que o número de utentes ultrapassa a capacidade de atendimento na Frazoeira, há o recurso para o serviço de atendimento na UCSP de Ferreira do Zeze, que tem uma consulta de recurso, enfim, o nome não é esse, mas é como ela é conhecida. Pronto, basicamente é isto, e o que se propõe é que a Comissão Parlamentar, dada a substância da petição e o formalismo com que ela foi apresentada, é que ela seja publicada no dia, o que se propõe é que seja publicada a petição no Diário da Assembleia da República, para os efeitos legais, e assim como seja publicado o relatório, que caso ele aqui seja aprovado, e remeter cópia ao Sr. Presidente da República, anexando todos os documentos que aqui foram recebidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Felicitava também pelo excelente relatório, e quero dizer que passarei. Já, eu penso que já tinha visto um pequeno programa na televisão sobre sobre a frasoeira. E agora ficámos a saber muito mais sobre momentos na área da saúde. Temos ao detalhe e aí por isso felicitava também o Sr. Deputado pelo este trabalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Peníssimo parênteses, a curiosidade decorre do Alfredo Keil ter uma residência de campo na zona da Frasoeira de Freixenes.
Eu acho que foi mesmo.
Entregou a partitura à banda mais próxima.
Esta comissão também serve para isso, para ficarmos mais ricos em termos culturais e em termos de conhecimento. E o que agradecemos ao Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado, residente neste momento, no Serra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já. É também para felicitar o autor do relatório, o deputado Carlos Matias, e fazer só duas considerações rápidas. Também a nossa preocupação relativamente a este assunto, que acompanhamos e que fizemos questão de averiguar que eram infundadas as suspeitas de encerramento deste núcleo, deste polo de saúde da Frasoeira. Contudo, revemos nas preocupações da escassez de médicos que assolam o distrito de Santarém, como foi referido também nas questões colocadas à atual tutela e que identificaram um dos problemas do centro hospitalar e do distrito de Santarém como a escassez de recursos profissionais de saúde, não é? E que é um obstáculo inultrapassável para os problemas que hoje existem. E, portanto, esperemos que no futuro se consigam colmatar estas necessidades. Também aqui uma preocupação para algo que foi referido aqui antes, que poderá, no fundo, alterar todo este sistema de saúde, que é a questão da referenciação. Foi referido aqui e no ponto anterior, que depois não tive a oportunidade de falar, que efetivamente também nos preocupa que esta, neste momento, esta nova forma de fazer a referenciação ou deixar de haver uma referenciação, por exemplo, no hospital de Tomar, pelos utentes de Orenho, que possam no fim vir deteriorar um bocadinho aqui aquilo que é a evolução destes hospitais e destes centros, porque não havendo referenciação deixamos de perceber qual é que é a população que está alocada a este centro hospitalar. Isto para nós é uma preocupação e temos que estar todos os partidos com mais atenção sobre no fundo a evolução deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Faz favor.
Novamente agradecer ao Presidente. Em relação a esta situação da Frasoeira, em primeira instância, cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Matias pelo relatório. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o relatório. Eu próprio tive a oportunidade de visitar o Centro de Saúde. Também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade, junto da tutela, de fazer alguns contactos para perceber se aquela movimentação popular tinha algum fundo de verdade ou seria apenas questões infundadas e aparentemente nunca esteve em cima da mesa o encerramento do Centro de Saúde da Frasoeira, como também já aqui foi dito. Dizer que também para uma terra da dimensão da Frasoeira e da freguesia de Nosso Senhor do Pranto, este número de assinaturas é muito significativo, mesmo não sendo uma petição que tenha as assinaturas necessárias para ir a plenário. Estas assinaturas valem mais no Conselho de Ferreira do Zezo do que se calhar 4 ou 5 mil num Conselho de outra dimensão, por isso sublinhar a dimensão das assinaturas para um Conselho da dimensão do Ferreira do Zezo e também da dimensão da freguesia de Nosso Senhor do Pranto. Dizer que também sabemos que os autarcas estão preocupados com a situação. Eu próprio também tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Junta de Nosso Senhor do Pranto. Também falei com os autarcas eleitos pelo Partido Socialista, também quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, quer também na Assembleia de Freguesia, e dizer que, obviamente, o Partido Socialista partilha estas preocupações e, obviamente, também o Ferreira do Zezer é um concelho a norte do Distrito de Santarém. É um concelho que também está servido, agora pegando também na outra petição que foi discutida, curiosamente, e acabou por calhar bem desse ponto de vista, a questão do Hospital Tomar tem muito a ver com Ferreira do Zezer. A falta de médicos, a falta de saúde, também no Conselho de Ferreira do Zezer tem muito a ver com o Hospital Tomar. O Conselho de Ferreira do Zezer é o concelho que mais fica, para além de Tomar, mais exposto às necessidades, àqueles que são a necessidade do Hospital Tomar. Em relação também às questões levantadas pelo Sr. Deputado Nuno Serra, obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é favorável a que as pessoas tenham liberdade de escolha dentro do Serviço Nacional de Saúde e a resposta só pode ser feita com mais qualidade, no Hospital Tomar e no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Porque se as pessoas tiverem as qualidades necessárias em Tomar, não precisam se deslocar para Leiria. E, por exemplo, a cidade de Oreia está mais perto de Tomar do que está da cidade de Leiria. Se estivermos a falar de Fátima, a questão já é um pouco diferente. Mas grande parte do mais de metade do concelho de Oreia está mais perto de Tomar do que está de Leiria. Por isso, com mais qualidade em Tomar, certamente resolveremos os problemas. E Ferreira do Zezer é talvez o concelho que mais sofra com toda a situação do centro hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente com as faltas de condições de Tomar, porque é um concelho muito envelhecido no interior e que também necessita de respostas de urgentes de saúde. E que se Tomar, que é o concelho mais próximo, não tem resposta, obviamente mais longe está de todas as respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado relator tem alguma questão. Não há. Passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado o relatório por unanimidade. Passava, eu fazia uma proposta aos senhores deputados, que era de discutirmos o próximo relatório, faríamos uma interrupção para fazermos as audições, efetuarmos, e voltaríamos à ordem de trabalhos de seguida, porque tínhamos às 10h30 a audição. Então, o ponto 5º, discussão e votação do relatório final da petição 94/13/1, pretendem que no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde em 2016, a Assembleia da República recomenda ao Governo a integração da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal no Serviço Nacional de Saúde, tal como previsto na legislação em vigor, Decreto-Lei 738/2013, de 19 de outubro, e o relator é o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, bom dia a todos. Através da petição que é agora objeto deste relatório, os peticionários pretendem que a Assembleia da República recomenda ao Governo a integração da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal no Serviço Nacional de Saúde. Para o efeito, os peticionários fundamentam a sua pretensão nos elementos que sinteticamente constam do ponto 2 deste relatório, e portanto que eu vou me dispensar de enumerar. Sobre a análise da petição, o objeto encontra-se bem especificado, o texto é inteligível e a primeira peticionária encontra-se devidamente identificada. E portanto, uma vez que esta petição é subscrita por 4.896 cidadãos, significa que a audição dos peticionários é obrigatória, que ela deve ser apreciada em plenário e que carece também de publicação no Diário da Assembleia da República. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, a Comissão pediu informação ao Governo, que se pronunciou a 6 de junho, e que sinteticamente o que vem dizer o Governo é que, após ter consultado a Direção-Geral de Saúde, o debate da petição não parece ser possível à luz da Lei de Bases da Saúde e do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Depois, ainda nas diligências, foram ouvidos os peticionários e, portanto, para além do relator, esteve também presente a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do PS, e a Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD, para além da Sra. Assessora, a Dra. Rosa Nunes. Os subscritores da petição, nessa audição, acabaram por reafirmar também os propósitos e os fundamentos dessa petição. E sobre a opinião do relator, não é propriamente uma opinião de substância relativamente ao conteúdo da petição, é apenas um comentário à resposta do Governo, porque a opinião não é uma opinião, do relator não é uma opinião sobre o conteúdo da petição, é apenas um comentário sobre a resposta do Governo, porque aquilo que nos parece é que o Governo o que quer dizer não é que o debate não é possível. Aquilo que o Governo, quando muito, pretende dizer é que as pretensões dos peticionários não são possíveis, porque o debate a fazer-se terá que ser visto à luz do regimento da Assembleia da República e à luz da lei de exercício de direito de petição. E, portanto, quando muito, o Governo o que quer dizer é que as pretensões não são possíveis. Dizer-se que o debate não é possível parece-nos um exagero, porque quem decide deste debate é em exclusivo a Assembleia da República. E, portanto, face a isto, aquilo que se propõe é que esta Comissão, que imita o parecer seguinte: o objeto da petição é claro, está bem especificado e estão identificados os subscritores, estão preenchidos os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei de Exercício de Direito de Petição, A petição é assinada por um total de 4.896 peticionários, pelo que sempre, porque cumpre os requisitos para a apreciação em plenário. O relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, deve também ser publicado no Diário da Assembleia da República e deve a Comissão de Saúde dar conhecimento do presente relatório aos peticionários, de acordo, aliás, com aquilo que está disposto no artigo 8º da Lei de Exercício de Direito de Petição. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Felicitava também pelo relatório e pela forma factual e como o redigiu e como apresentou também aqui o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Dava a palavra à Sra. Deputada Isaura Pedro, depois tenho a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, Moisés Ferreira, eu escrevi toda a gente, e Isabel Garro e Sanete. Portanto, começava pela Sra. Deputada Isaura Pedro.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Deputado pelo seu relatório, que está muito simples, está objetivo e que traduz, na verdade, as pretensões dos peticionários. Em relação à resposta que o Ministério deu à Comissão, deixa-nos com alguma perplexidade, porque, em primeiro lugar, dizer que não parece ser possível, à luz da Lei de Bases da Saúde e do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, esta discussão é uma coisa que não lembra a ninguém. Além disso, acho que é também de um extremo mau gosto e também pode revelar alguma ignorância sobre o regime vigente ao abrigo do qual a petição foi apresentada. Na medida que os peticionários preconizam a integração da associação no Serviço Nacional de Saúde, mas não se referem a uma integração orgânica e formal. Digamos que é uma integração funcional, como está previsto no Decreto-Lei, no seu número 2. O que eles pretendem é realmente o acordo de cooperação que tem sido efetuado. Tem sido por 2 anos, aliás, este acordo termina em dezembro de 2016. Já questionámos aqui diversas vezes o Sr. Ministro sobre este acordo, ele diz sempre que estão em conversações, mas este acordo de cooperação existe na Lei de Bases da Saúde, que é um modelo misto de saúde que destaca a complementaridade da economia social na prestação de cuidados de saúde. Portanto, é com alguma perplexidade que olhamos para esta resposta do Ministério. E devo acrescentar que realmente a Associação faz um trabalho meritório, atende cerca de 30 mil diabéticos por ano, 400 diabéticos por ano, é a mais antiga e única na Europa, é reconhecida pela Comissão, pela Organização Mundial de Saúde. Eu própria testemunhei na área da formação, quando tive que implementar a consulta da diabetes, a formação que fizeram aos médicos e essencialmente aos enfermeiros. Portanto, é uma associação que, com provas dadas e que merece, penso eu, outro tipo de tratamento por parte do Ministério. E era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra então à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada,
tem a palavra,
Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria felicitar o Sr. Deputado Relator, José Luís Ferreira, pelo trabalho que produziu. E, de facto, esta é uma petição que tem um objeto muito específico. Trata-se de uma pretensão da Associação dos Diabéticos, protetora dos diabéticos de Portugal, já uma pretensão que vem de há muito tempo. Esta associação, como todos sabemos, e está aqui realçado no relatório, no parecer, tem de facto um trabalho inexcedível ao longo de 90 anos, é a associação de doentes mais antiga, dizem até, do mundo, não sei se assim se continua, mas é o que dizem. Portanto, tem de facto uma história e um papel no Serviço Nacional de Saúde, até de substituição muitas vezes do Serviço Nacional de Saúde, podendo comatar algumas falhas, não só a nível da zona onde se insere, mas a nível do país todo, vêm doentes do país inteiro para receberem os cuidados e os tratamentos na associação. Portanto, é de facto uma pretensão que consideramos muito justa E penso que o relatório também, o parecer, espelha essa pretensão. No entanto, penso que o senhor deputado relator, e não me leva mal, na opinião que não expressou, acabou por também expressar, embora não expressando a opinião na sua totalidade, quis inserir aqui parte da resposta do Governo. E ao inserir parte da resposta do Governo, limitou-se a transcrever três palavras desinseridas do contexto, que depois aqui o Sr. Deputado José Luís Ferreira até teve a necessidade de explicar melhor o que é que estava em causa. E portanto, parece-me que foi desinserido do contexto, não é de facto o Governo. Não quis dizer que não era possível o debate, como depois acabou por explicar aqui o Sr. Deputado. Quanto à pretensão, o que está aqui em causa é uma questão de financiamento da associação também, e por isso é uma questão delicada que o Sr. Ministro, quando cá veio, já explicou que tem estado em conversações e está, não querendo com isto dizer que não era possível. Portanto, o que eu pedia, embora nós a opinião do relator não é votada, lamento só que o Sr. Deputado relator não tenha acrescentado mais uma frase para dar sentido à resposta do Governo. Se a puder incluir pelo menos um parágrafo, eu acho que ficaríamos todos mais esclarecidos, porque ninguém quer, não partilho da opinião da senhora deputada que me antecedeu, no sentido de dizer que revela ignorância. Revela ignorância só se não for... Só não concluímos a frase. E de fase a frase que está aqui está desinserida do contexto. O senhor deputado relator fará como entender. Quanto ao resto, obviamente que estamos de acordo e estaremos sempre no sentido de poder, até enquanto deputados, dar resposta à pretensão dos peticionários. Sem mais, felicito obviamente uma vez mais e felicitamos o relator.
Muito obrigada. Não sei se os senhores deputados pretendem intervir. Senhor deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado José Luís Ferreira pelo relatório final que nos apresenta. Como é óbvio, não poderá haver qualquer opinião que condicione o debate de uma petição ou de alguma iniciativa pela própria Assembleia da República e, como é óbvio, há também enquadramento legal para que estas pretensões, que são aqui deixadas claras na petição da PDP, há enquadramento legal para que essa discussão seja feita. Para o Bloco de Esquerda, nós estamos em presença de uma associação e de uma petição e de uma associação onde efetivamente existe uma real complementariedade entre o SNS e um outro serviço que é prestado não pelo SNS, mas que complementa efetivamente o SNS e colmata falhas e debilidades que o mesmo tem. Como já foi até referido pela senhora deputada Isaura Pedro, mesmo a APDP tem uma ligação forte com os cuidados de saúde primários, por exemplo, para formação e informação para a diabetes, e tem até depois alguma complementariedade interessante também já mais a nível cirúrgico e de outro tipo de tratamentos. E, efetivamente, atua numa área onde o SNS, apesar de ter estado a reforçar aqui ou ali nos cuidados de saúde primários a sua capacidade de resposta, ainda é bastante incipiente para o número de pessoas com diabetes que existem em Portugal. Portanto, a pretensão da própria APDP parece justa e não parece até ser descartada pela resposta que é dada pelo Governo, que é dito sem prejuízo dos cuidados prestados serem naturalmente enquadrados na rede de prestação de cuidados de saúde. Mas isto só para dizer que é óbvio que a petição, até pelo número de assinaturas que tem, tem que ser discutida, o assunto será discutido e a própria pretensão da APDP pode ser discutida e, pela nossa parte, vemos até que o Governo mostra a abertura para essa discussão, provavelmente não se tendo expressado da melhor maneira possível, mas que mostra também a abertura para essa discussão e o Bloco de Esquerda também tem essa mesma abertura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Garriza Neto. Faz favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado e felicitá-lo pela elaboração do relatório da petição e destacar duas ou três coisas. Uma vez mais, e porque é mais do que justificado, destacar o papel da APDP enquanto elemento da sociedade que, para além, e isto é muito importante, para além da prestação de cuidados de saúde e da verdadeira complementaridade com o SNS, que aqui já foi aludida, é um insubstituível e inquestionável motor da sociedade portuguesa em relação à consciencialização sobre a importância do tratamento de diabetes, em relação às questões das alterações dos estilos de vida, etc, etc. E, portanto, nunca será demais reconhecer o papel que a APDP tem muito para além da prestação de cuidados de saúde. Depois dizer que o CDS obviamente acompanha esta aspiração plasmada na petição, que não vem de agora, e que entendemos que, independentemente de estarem em curso conversações, entendemos que existe neste Parlamento uma base alargada para dar corpo a esta aspiração e, portanto, é sobretudo uma questão de vontade política para consubstanciar aquilo que já vai acontecendo na prática, mas consubstanciar com uma base mais forte que legitime esta prática e, portanto, na discussão vamos vincar isso e estamos abertos para colaborar nas medidas que possam ser tomadas nesta Casa para viabilizar esta aspiração da APDP. É só.
Muito obrigada. Não sei se o Sr. Deputado Relator quer... Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só apenas para agradecer as palavras do Sr. Presidente e dos restantes deputados que me antecederam e dizer que, de facto, eu, quando fiz a apresentação do relatório, deixei claro que a opinião do relator não era a opinião sobre a substância, era apenas um comentário sobre a resposta do Governo. Mas eu também me parece que, e estou aberto a acrescentar o resto da resposta do Governo, que eu acho que não queria adulterar, era a posição que o relator tem sobre a resposta do Governo, que é quem decide é a Assembleia da República. E, portanto, eu acho que também fará mais sentido que esteja cá o resto da... E, portanto, Sr. Presidente, esta a opinião do relator vai integrar o resto da resposta que o Governo nos deu.
Sra. Deputada Maria Antónia Almeida.
Sr. Presidente, só para agradecer, de facto, este gesto do Sr. Deputado Relator, eu acho que melhora. Não era, obviamente, a minha pretensão pedir-lhe para alterar, mas assim a interpretação não será só do Sr. Deputado Relator, mas pode ser a interpretação de todos nós que temos a resposta. Muito obrigada.
Muito bem, seguindo este consenso, penso que estamos em condições de votar. Eu colocava à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Faríamos 2 minutos de intervalo para mandarmos entrar os nossos os 3 sindicatos que vamos ouvir, ou 3 federações, e em seguida iniciávamos então as audições. Muito obrigado.